Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho. 10 horas e 38 minutos em Paris, 6 e 38 em Brasília, nesta segunda parte do nosso programa, na resenha da imprensa, os jornais franceses analisam os resultados da conversa telefônica entre Donald Trump e Vladimir Putin. Depois, uma entrevista com Marcelo Caetano, o diretor fala da estreia em circuito comercial aqui na França do filme Baby, vencedor de 25 prêmios. No Magazine de Economia, guerra comercial de Trump fortalece China no sul global. Mas antes, estamos em linha direta com Israel. Sem acordo de cessar fogo com o Hamas, Israel prossegue a ofensiva em Gaza e o governo é acusado, em um relatório da ONU, de acelerar a colonização na Cisjordânia.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
Mais de 400 palestinos foram mortos nos ataques aéreos israelenses na faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas. Embora a primeira fase do cessar-fogo tenha terminado de forma oficial no último dia 1º de março, a ação militar de Israel marca o fim também do processo de negociações em busca de algum caminho para encerrar a guerra. Para entender melhor a situação atual deste conflito, vamos direto a Israel conversar com nosso correspondente, Henry Galski. Olá, Henry, muito bom dia. Qual é o argumento do governo israelense para justificar esses ataques contra Gaza nesse momento?
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou oficialmente o fim do período de trégua, argumentando que o Hamas se recusa a libertar os reféns e também rejeita todas as propostas apresentadas pelo enviado especial norte-americano Steve Witkoff e pelos intermediários. O Hamas afirma que estava comprometido com a segunda fase do acordo, que previa a retirada israelense da faixa de Gaza e o fim da guerra. Após mais uma rodada de negociações em Doha, no Catar, na semana passada, as negociações seguiram estagnadas. Sucessivas pesquisas de opinião pública em Israel mostram que a sociedade israelense apoia o fim da guerra em troca da libertação dos 59 reféns que permanecem em cativeiro na faixa de Gaza. Em comunicado, o Fórum dos Familiares dos Reféns manifestou repúdio ao retorno às ações militares e acusou o próprio governo de desistir da vida dos reféns.
Agora, Henry, quais as informações você apurou sobre uma mudança importante na ofensiva atual e também sobre a avaliação militar israelense?
Uma mudança importante na ofensiva atual está relacionada aos alvos israelenses na faixa de Gaza. Para além de agentes da ala militar, Israel passou a atacar também membros do escalão político. Entre outros nomes, os ataques de Israel mataram Issam al-Dalis, primeiro-ministro do Hamas na faixa de Gaza, Mahmoud Abu Watfa, ministro do interior, Ahmad al-Hatta, diretor-geral do Ministério da Justiça, e Barjat Abu Sultan, que chefiava as forças de segurança internas do Hamas. Uma fonte militar israelense disse à RFI que as lideranças políticas do Hamas se sentiam protegidas e consideravam que tinham uma espécie de imunidade. Agora elas não têm mais, completou. Outro aspecto é que, segundo essa fonte informou à RFI, a avaliação militar de Israel entende que o Hamas hoje está desesperado e enfraquecido. Em pronunciamento em cadeia de TV, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu que os ataques representam apenas o começo e que o processo de negociações vai continuar sob fogo.
Mas para além do aspecto militar, Henry, há acusações internas de que a decisão de Netanyahu teria motivações políticas diante de um escândalo interno. Explique melhor para a gente.
Exatamente. O retorno de Israel aos combates acontece dias após Netanyahu anunciar a intenção de demitir Ronen Bar, chefe do Shin Bet, o serviço de segurança interno. Segundo o primeiro-ministro, a decisão seria justificada na medida em que ele diz ter perdido a confiança em Ronen Bar. No entanto, há acusações de que Netanyahu está tentando se livrar do chefe do Shin Bet por outras razões. O Shin Bet investiga o escândalo que passou a ser conhecido internamente em Israel como Qatar Gate. Ronen Bar é o responsável por liderar a investigação de denúncias contra alguns dos principais assessores de Netanyahu de que eles teriam recebido dinheiro do Qatar ao mesmo tempo em que lidam com questões relacionadas às negociações para a libertação dos reféns. Gali Baharav Miara, a procuradora-geral de Israel, argumenta que Netanyahu não pode prosseguir com a demissão porque há, segundo ela, um conflito de interesses claro nessa situação. Jaron Enbar declarou que só irá se demitir antes do fim de seu mandato em outubro de 2026 se todos os reféns israelenses mantidos em cativeiro pelo Hamas forem libertados e se uma comissão pública vier a ser estabelecida para investigar as falhas do alto escalão político, inclusive de Netanyahu, relacionadas aos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.
Muito obrigado, Henri Galski, correspondente da RFI em Israel, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Maria Paula Carvalho.
Os jornais franceses desta quarta-feira analisam os resultados da conversa telefônica entre o presidente americano Donald Trump e seu homólogo russo Vladimir Putin. Os dois líderes chegaram a um acordo sobre um cessar-fogo parcial na Ucrânia, com a suspensão de ataques a infraestruturas de energia e uma troca imediata de 175 prisioneiros. Essa seria a primeira etapa para uma possível suspensão total do conflito. O jornal Le Figaro observa que, muito além de uma trégua, os dois presidentes se focalizam nas relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia para a conclusão de importantes acordos econômicos e para assegurar a estabilidade geopolítica, uma vez que a paz seja restaurada. De acordo com o diário, essa cooperação deverá se aplicar ao Oriente Médio para a prevenção de futuros conflitos e evitar a proliferação de armas estratégicas. Os dois presidentes ainda estariam de acordo em impedir que o Irã possa destruir Israel. O Le Figaro destaca importantes concessões feitas pelo chefe da Casa Branca, o mestre do Kremlin, como a promessa de uma normalização das relações russo-americanas, o fim das sanções contra a Rússia, a possibilidade de conservar territórios conquistados na Ucrânia e o fim das perspectivas de adesão de Kiev à OTAN. O jornal Libération analisa que a estratégia de Trump de fazer pressão apenas sobre a Ucrânia e não sobre o ditador russo põe em risco a efetivação de um cessar-fogo completo. O jornal Le Monde traz uma reportagem sobre a situação dos ucranianos que vivem em áreas conquistadas pelas tropas russas, equivale a 20% do território. Nesses locais não há comunicação, os perigos da guerra são enormes e os moradores descrevem um mundo desfuncional, onde reina o regime do terror.
RFI Convida.
Daniela Franco.
No RFI Convida de hoje, a gente conversa com o Marcelo Caetano, diretor do Longa Baby, que entre tantos prêmios levou a estatueta de melhor ator na Semana da Crítica, no Festival de Cannes, no ano passado. Baby é o segundo longa do Marcelo Caetano e o filme estreia nas salas de cinema da França nessa quarta-feira. Olá, Marcelo, muito obrigada.
Olá, muito obrigado por me receber aqui.
Que bela trajetória do Baby, não é?
Sim, tá. Estamos super felizes. A gente estreou no Brasil no início de janeiro, depois a gente estreou em Taiwan, na Eslováquia, onde o filme ainda está em cartaz, e agora chegando na quarta-feira na França, são 25 cidades, 27 salas, né? Tem duas salas em Paris, MK do Beaubourg e MK do Parnasse, duas salas em Marseille e muito lugar no interior, e na Alemanha na quinta, e na semana que vem na Suíça de língua francesa.
Que legal. Então, pra gente tentar resumir, o Baby é um longa de ficção que conta a história do Wellington, que é um jovem de 18 anos. Ele sai de um centro de detenção juvenil em São Paulo e, quando ele tenta voltar para casa, ele percebe que a família dele o abandonou. E um cinema pornô, ele vai conhecer o Ronaldo, que é interpretado pelo brilhante Ricardo Teodoro, que é um homem na faixa dos 40 anos e que vai viver uma relação um pouco conturbada, né, com o Wellington. Eu queria saber, Marcelo, qual que é a sua expectativa para a estreia do Baby aqui na França?
Bom, a gente espera realmente que as pessoas vão ao cinema. Eu acho que é um momento muito bom do cinema brasileiro. Acho que a gente está ganhando uma repercussão muito forte. Eu acho que a gente conseguiu reconstruir um pouco esse interesse pelo cinema brasileiro depois de anos onde o público estava muito afastado do que a gente estava fazendo. E a gente nunca teve essa moral tão alta fora, né? Eu acho que esse momento está sendo muito interessante. No ano passado a gente estava lá em Cannes com o filme do Carim, com o filme do Eric Rocha. Esse ano a gente teve uma premiação muito bonita do Ainda Estou Aqui, no Oscar, o prêmio do Gabriel Mascaro no Festival de Berlim. Então acho que os olhos do mundo cinematográfico estão se voltando pro Brasil. E a França é esse país hiper cinéfilo, né? Quantas estreias por semana, quantas salas de cinema. Paris é a cidade com mais salas de cinema no mundo. Filmou uma coprodução com a França também, isso é importante dizer, com o apoio do CNC, que é a Ancine daqui, e da Région Île-de-France, que é o departamento aqui de Paris. A gente tá, de uma certa forma, devolvendo, mostrando pra eles um pouco qual que é a qualidade do nosso trabalho, a excelência com que a gente faz e pensa as coisas.
Aliás, em um momento do filme, o Wellington tá dançando, né? Ele tá num clube, ele tá dançando e começa a tocar Laissez-moi a danser da Dalida. Uhum. Eu queria saber se a escolha do Laissez-moi danser é aí uma espécie de aceno pro público francês.
Toda cidade que eu tô indo apresentar o filme me pergunta, mas as pessoas escutam Dalida no Brasil? E esse lugar específico onde eu filmei o ABC Bailão, quando eu fui lá fazer apresentar pros produtores franceses o baile, que é um lugar para homens gays com mais de 60 anos de idade, que fica ali no centro, perto da Praça da República, ali em São Paulo, teve 20 minutos de Dalida. E eles ficaram meio atônitos, assim, porque acho que os franceses não conseguem imaginar o alcance que a Dalida teve, especificamente nessa geração gay com mais de 60 anos. Ela é um ícone dessa geração. Porque a gente sai de uma cena de Vogue, de uma cena à cultura americana muito forte, da cultura afro-americana, e a gente corta imediatamente pra Dalida. E aquele choque, assim, um pouco. E eu adoro isso. E eu adoro que eu também como os franceses reagem, né? Porque eles pensam assim, mas é por causa da coprodução, é por causa... Não, a gente foi hiper caro comprar os direitos da Dalida. Mas foi justamente porque eu acho que tinha um comentário ali um pouco interessante sobre essa diferença geracional entre o Baby e o Alexandre, que é o personagem que ele conhece nessa noite.
Uhum. Falando um pouquinho sobre a história do Wellington, né, que é uma história que é tão comum na comunidade LGBTQIA+, com rejeição, com exclusão, abandono da própria família, né, mas ao mesmo tempo, o Baby é uma história de família, né, ou de famílias.
De famílias, né? Eu acho que a gente tá vivendo no Brasil uma disputa muito forte em relação ao conceito de família, né. Existem grupos conservadores, grupos que eu posso até chamar de extrema direita, que estão tentando cristalizar a família numa só possibilidade, né, que é a família biológica, sanguínea, pai, mãe, filhos heterossexuais, cis. O conceito de família no Brasil tem que ser muito mais amplo. Tem as famílias monoparentais, as mães que criam os filhos sozinhos, tem as famílias homoafetivas de duas mulheres, de dois homens, de duas pessoas trans. Você tem famílias de amigos, né, como a família de Vogue. E se a gente cede esse discurso que a família que importa é unicamente a família biológica, e nesse momento onde a gente vê, por exemplo, Elon Musk, né, incentivando as pessoas a terem mais e mais filhos dentro de famílias heterossexuais, é bom a gente olhar pro outro lado também e ver que tem muita família que segura a onda de muita gente, especialmente as pessoas queer.
O filme se passa em São Paulo, né, que é um cenário que é facilmente identificável, eu diria, para uma maioria do público brasileiro. Tem uma linguagem e uma temática também, né, que são muito próprias do Brasil. E eu queria saber um pouquinho da sua expectativa em relação ao público estrangeiro, né, que não tem todos os códigos, né, mas não. Que pode compreender essa história.
Olha, ano passado eu fui para 19 países apresentar o filme. Eu fui para Cuba, fui para o filme exterior na Ásia, Polônia. Então eu tive todo tipo de resposta em relação ao filme. E eu acho que, assim, que o que eu aprendi um pouco no Baby, e que é uma coisa que talvez no meu primeiro filme eu não soubesse muito como fazer, é que a gente tem que traduzir essas características da identidade nacional brasileira em linguagem cinematográfica. A linguagem cinematográfica, ela é universal. Não é que ela seja totalmente universal, mas ela tem uma capacidade de alcance universal muito forte. Então quando a gente aprende, por exemplo, mas essa música brasileira ou esse comportamento brasileiro, eu tenho personagens que são evangélicos, todas essas questões eu ficava me colocando na minha cabeça, como é que eu vou traduzir isso? E a resposta é sempre assim, traduz pelo cinema, traduz pelo olhar, traduz pela mise-en-scène, pela construção da cena, pela construção dos diálogos, porque no fundo, eu tenho um privilégio de trabalhar com uma arte que eu posso viajar o mundo com ela, e a gente não precisa fazer concessões em relação à nossa cultura brasileira. Acho que o filme é muito brasileiro, é uma história que só poderia se passar em São Paulo, mas ela é contada de uma forma onde ela pode ser entendida no mundo todo.
Perfeito. No RF Convida de hoje, conversamos com o cineasta brasileiro Marcelo Caetano, diretor de Baby, que estreia nessa quarta aqui na França.
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff.
A entrada em vigor das novas taxas alfandegárias entre Estados Unidos e China impacta a economia dos dois países. E uma das estratégias de Pequim para reagir à ofensiva de Donald Trump é reforçar a cooperação e influência chinesas junto aos países em desenvolvimento. Dependente das exportações, a China fortalece os caminhos abertos pelo projeto Novas Rotas da Seda na América do Sul, na África e na própria Ásia. No começo do mês, o presidente americano subiu para 20% as tarifas de importação para todos os produtos chineses. O governo do presidente Xi Jinping respondeu, a partir desta semana, com taxas de 15% direcionadas a setores agrícolas americanos, em especial soja, milho e frango. Os Estados Unidos estão entre os principais clientes da China. Compram cerca de 15% das suas exportações, salienta Marie-Françoise Renard, especialista em economia do desenvolvimento, com foco na China, e professora emérita da Universidade Clermont-Auvergne.
Vemos que a China não quis ir além nessa guerra comercial e ressaltou que ela é uma fonte de estabilidade em um mundo multilateral. Ela visou setores e empresas que constituem berços eleitorais trumpistas, mas dos quais Pequim não é muito dependente. Desde a primeira eleição de Trump e ainda mais depois da segunda, ela diversificou muito seus parceiros comerciais. Ela compra bem mais soja do Brasil, por exemplo.
Por exemplo, ela achou soja ao Brasil.
O ambicioso Novas Rotas da Seda, projeto de investimentos em infraestruturas nos países do sul global, se insere neste contexto. Enquanto o presidente americano faz ameaças aos seus parceiros comerciais, Pequim prometeu financiar mais de 50 bilhões de dólares em 3 anos nos países africanos. Em novembro de 2024, poucos dias depois da eleição de Trump para um segundo governo, Xi Jinping promoveu um giro pela América Latina e fechou mais de 60 acordos de cooperação. Nos últimos anos, a maioria dos países latino-americanos e africanos alçaram Pequim ao posto de maior parceiro comercial, lembra Benjamin Bilbaumer, professor assistente de Economia Internacional na Sciences Po de Bordeaux e autor do livro China e Estados Unidos, o Capitalismo contra a Globalização.
C'est effectivement...
O programa compensa um pouco os desequilíbrios macroeconômicos internos da China. Mas ao financiar infraestruturas no resto do mundo, na África, na América Latina ou na Ásia, responde a uma necessidade real desses países. Segundo a ONU, a cada ano faltam entre 1 e 1,5 bilhão de investimentos em infraestruturas. E esse valor foi crescendo justamente depois do consenso de Washington, nos anos 1980, quando os Estados Unidos passaram a exigir que os países pobres reembolsassem as suas dívidas e adotassem políticas de austeridade. É esse problema que a China vem, em parte, compensar. E não faz por caridade. Afinal, isso ajuda a melhorar o reequilíbrio de sua própria economia.
As taxas americanas chegam num momento de desaceleração econômica chinesa, com uma crise imobiliária persistente, o consumo interno baixo e nível elevado de poupança, um efeito crônico das políticas voltadas à exportação das últimas 4 décadas. O governo de Pequim acaba de anunciar um novo plano para estimular o crescimento e a geração de empregos, mas falhou em não oferecer medidas de apoio ao consumo das famílias, na avaliação de Marie-Françoise Renard.
Não foram medidas estruturais. É claro que elas podem apoiar indiretamente a demanda, mas para dar uma ideia, o peso da demanda no PIB chinês é de menos de 40% e nos Estados Unidos é de quase 69%. Mesmo que a China conseguisse subir 10 pontos, ela ainda seria o país que menos consome.
A China resta le pays qui